Olá, sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindes ao Campo, um podcast de antropologia. Eu sou Paula Lacerda e no episódio de hoje nós vamos falar sobre Otis Curiel. O que vocês acabaram de ouvir foi um trecho da canção Aê Marité, escrita e performada pela própria Otis Curiel, que gentilmente nos deu autorização para usar um trechinho da música no podcast, porque além de antropóloga, assistente social, ativista, Otis é também uma artista, e eu vou falar um pouco disso adiante. Mas antes de seguir com a apresentação da autora e de suas perspectivas, eu gostaria de dizer que o grupo de estudos no qual esse podcast está inserido se reuniu na semana passada, e nessa edição participaram Carol Parreiras, Cissa Catar, Dani Minuso, Débora Cagé, Luísa Nasciuti, Milena Lacerda, Twig Lopes e eu também, Paula Lacerda, e nós discutimos uma obra da Otis chamada La Nation Heterosexual, de 2007, e discutimos outras obras também, artigos, entrevistas, que eu vou deixar referenciado ao final desse episódio e nas nossas redes sociais também. Então agora, começando a falar um pouco sobre Otis Curiel, ela é uma escritora e ativista com formação em antropologia afro-dominicana e ela é uma das representantes associadas ao movimento feminismo decolonial. E eu acho que cabe um pouco falar sobre esse movimento. E eu estou chamando de movimento, mas o mais correto é falar que feminismo decolonial é um conceito ao qual a gente deve a Maria Lugones, uma também antropóloga e feminista latino-americana, falecida ano passado, ela era da Argentina. E a Maria Lugones tem um trabalho do início dos anos 2000, chamado Rumo ao Feminismo Decolonial, mas também tem outras produções no tema, em que a autora questiona os centros conceituais da teoria decolonial proposta por Aníbal Quijano, um outro autor importante, que construiu o conceito de colonialidade do poder. Para esse autor, o centro da colonialidade seria a raça, e o que Maria Lugones faz é acrescentar e fazer uma provocação de que não só a raça, mas também o gênero seria o centro desse poder colonial, que não está restrito, né, ao período colonial enfrentado por pelas nações de Abi Ayala, mas muito pelo contrário, ele ainda se exerce como instrumento de poder e pode ser estudado e precisa ser combatido. E essas tarefas, né, combater esse poder colonial, fazem parte da própria agenda feminista latino-americana, da qual Maria Lugones faz parte e a nossa autora de hoje, Oti Curiel, também. Bom, mas como outros conceitos que também são conceitos importantes para a antropologia, como o próprio conceito de interseccionalidade, o feminismo decolonial, as perspectivas em torno desse conceito, elas são sedimentadas, elas são estruturadas através de obras acadêmicas, mas elas são objeto também do diálogo e da construção de movimentos sociais, né? Então, é certo dizer que em paralelo a esse movimento de fundamentação do conceito, né, produzido por Maria Lugones, uma série de feministas latino-americanas, entre as quais a própria Oti Curiel, estavam construindo correntes críticas ao feminismo que é considerado hegemônico. Então, a gente poderia apontar como correntes críticas, o feminismo antirracista ou o feminismo negro, correntes do feminismo consideradas como feminismo popular que questionavam o classismo e por aí vai. E uma outra vertente desses feminismos críticos é o feminismo lésbico, do qual também participava e participa a autora. E essa vertente questiona a heterossexualidade como regime político, dialogando com autoras como Monique Wittig e outras que eu vou falar adiante. Existe também uma contribuição do que a gente poderia chamar do feminismo indígena, né, que criticavam a lógica branca desse feminismo, né? Então, uma série de críticas e vertentes que apontava para processos de homogeneização da visão desse feminismo branco, né, que deixavam de lado elementos importantes e fundantes como a classe, como a raça, como a etnia, etc. O aspecto mais importante do feminismo decolonial é a compreensão de que existe um sistema de dominação e de poder estruturado através de práticas de colonização que empregaram a escravidão, mas, como eu já mencionei, que se perpetuam ao longo do tempo. Nesse sentido, a raça, assim como a percepção de sexo e de gênero, são criações modernas e coloniais que fundaram esse novo mundo que se abria com as descobertas, estruturando não só essas relações de dominação e de violência, né, ocorridas na América Latina, mas fundando as próprias bases do pensamento moderno ocidental e europeu nesse caso, né? Então, a crítica é para as bases de um pensamento, é para categorias que marcavam a diferenciação, né? Então, categorias de raça, categoria de sexo e categorias de gênero nesse sentido, e como esses sistemas encontraram formas de se perpetuar ao longo de todos esses séculos, né? Então, é um pouco esse contexto que o feminismo decolonial está trazendo para que a história seja compreendida, né, numa perspectiva de longa duração, mas com atenção para os efeitos cotidianos dessas categorias, dessas formas como o poder se estrutura e se perpetua na vida, especialmente de mulheres, né, de mulheres não brancas, de mulheres negras, de mulheres indígenas, de uma maneira geral. É então, a partir dos aportes do feminismo decolonial, que Oti Curiel vai lançar questões e problemas, né? E o feminismo decolonial vai marcar as perspectivas da autora, mas o diálogo também com autoras como Adrienne Rich, Monique Wittig, Carole Paterman vão ser fundamentais para a discussão de um ponto que eu vou trazer aqui, que são relações entre nação e heterossexualidade, que a autora vai desenvolver nessa obra de 2007 chamada A Nação Heterossexual. Nessa obra, Otis Curiel apresenta a antropologia como uma ciência privilegiada para fornecer as bases teóricas e metodológicas para investigações, mas a autora também não deixa de apontar um passado fundador e colonialista da disciplina, né? Então é como se ela estivesse, ao mesmo tempo, apresentando os benefícios de utilizar uma análise antropológica sem deixar, contudo, de fazer uma crítica a algo que está na origem da própria construção do campo da antropologia, né, que são questões colonialistas, mas ela vai tentar de alguma maneira corrigir esse problema e eu vou explicar como, né? O que a autora apresenta é que as críticas presentes nos estudos culturais, subalternos e pós-coloniais produziram um giro importante no pensamento social, teórico e político da disciplina, né? Da mesma forma, as diferentes vertentes do feminismo também questionaram esses paradigmas patriarcais, andocêntricos e heterocêntricos da ciência e da antropologia de uma forma particular. Então, a autora cita com destaque o Manifesto Rio com Barri, né, sobre a simultaneidade das opressões, o trabalho de Patrícia Hill Collins acerca de matrizes de dominação, a própria noção de interseccionalidade da Crenshaw e uma série de outros trabalhos que justamente buscaram questionar essa dimensão da antropologia relacionada ao colonialismo. No entanto, para a antropóloga, baseada também em outros autores, a disciplina continua sendo outrológica, ou seja, continua sendo realizada por autores que se voltam a um outro, que em geral são pessoas subalternas. Para sair desse problema, né, para romper de fato com essa dimensão colonialista da disciplina, a autora faz um movimento no sentido de se aproximar das perspectivas de Arturo Escobar, para quem a antropologia deveria ser uma ciência implicada em realizar uma etnografia da modernidade. Então, essa foi, digamos, a inspiração teórica, mas também prática e política da autora, que fez com que ela, nessa obra, La Nación Heterosexual, não se voltasse especificamente a um coletivo subalterno, a um coletivo minoritário, mas que se voltasse para a própria lei, para tentar entender como essa modernidade é forjada, como ela é constituída e em prejuízo de quais grupos. E nesse sentido, o que se torna o objeto empírico desse trabalho da autora é a Constituição Colombiana de 1991, que é abordada como um texto jurídico-político que legitima uma transformação específica da Colômbia, mas eu chamo atenção, como a autora faz, né, que nesse momento da final da década de 80 e início da década de 90, eram vários os países latino-americanos que estavam fazendo reformas constitucionais, inclusive o Brasil. Mas no caso colombiano, o que a autora vai chamar atenção é que estava ocorrendo a substituição da lógica de uma nação mestiça pela lógica de uma nação multicultural, né? Então, através de alguns termos, através de algumas lógicas implicadas nesse processo constituinte, a autora vai fazendo uma análise dessas transformações. A proposta do trabalho é, então, desvelar a forma como certos grupos, principalmente grupos como mulheres e lésbicas, vão sendo definidas como esses outros, né? Quais são os grupos que ficam de fora de um texto que busca ser justamente inclusivo, de um texto que utiliza noções como nação, como de povo, nesse sentido de produzir uma unidade, e deixa de fora grupos, tanto no que se refere aos direitos, como no próprio processo de elaboração, não de uma transformação, mas de uma reforma, né? Então, apesar de algumas mulheres estarem envolvidas nesse processo constituinte, não havia mulheres lésbicas, né? Como a autora pontua. E a forma como mulheres foram falsamente equiparadas, né, aos homens, porque não era possível pensar numa equiparação quantitativa, houve também uma falsa sensação de simetria, né, como se o processo político e o processo constituinte, de maneira mais específica, fosse composto apenas por esses grupos, homens e mulheres. E através disso e através de outros elementos, a autora então argumenta que a heterossexualidade é um regime político da nação, né? Então, esse regime político teria seus tentáculos em várias entidades ou em várias figuras, como, por exemplo, a do casal monogâmico, da família nuclear, a própria ideia de nacionalidade, de nação e também de cidadania, né? Mas a crítica que ela faz é como a heterossexualidade opera a nação, né? Seria, então, para ela uma expressão da colonialidade contemporânea. Como eu já mencionei, a Monique Wittig é uma referência importante para o autor, importante para essa discussão sobre a heterossexualidade na interface com a nação. E o argumento que mais inspira Ótis Curiel é justamente o que a Wittig vai chamar de pensamento hétero, uma ideologia que se produz como lei geral, né? E essa ideologia significa dizer que as mulheres são uma classe apropriada individual e coletivamente, mas essa ideologia como tal, ela justamente naturaliza e oculta as consequências econômicas, políticas e sociais. Então, o que Ótis Curiel está argumentando é que a heterossexualidade, enquanto um regime político, diz respeito às formas como o poder se apropria dos corpos das mulheres. E essa apropriação é de base, né, dos corpos, estão associadas outras, como o trabalho, né, que passa pelo corpo, a violação sexual, que também passa pelo corpo. Mas essas mulheres, justamente rompendo com essa visão englobante de mulher que o feminismo hegemônico traz, não são quaisquer mulheres, né, mas sim mulheres negras, indígenas e empobrecidas, ou seja, em alguma situação, ou mais de alguma situação de subalternização, estaria então mais exposta a, digamos assim, a operacionalização dessa heterossexualidade como o regime político da nação. Mas, em outros sentidos, esse regime político ele também invisibiliza direitos, invisibiliza identidades, no sentido de que ele propõe, né, definições e quem pode ter direito a direitos, né? Então, com isso a gente pensa, né, não só a heterossexualidade como essa expressão da colonialidade contemporânea, no sentido mesmo de estar marcada e de operar com um pensamento binário, né, acerca do que é homem, do que é mulher, de como funcionam direitos e deveres, mas de uma concepção também mais atual, né, ou a gente poderia pensar os próprios efeitos, né, dessa visão em torno, por exemplo, do casamento igualitário ou do casamento LGBT, né? Então, dificuldades concretas no acesso a direitos têm a ver com essa discussão que a autora está trazendo. Ela chama, então, a maioria das nações, né, como uma heteronação. Uma nação imaginada, como todas, né, que também é uma construção imaginária, mas que tem como uma base fundamental e silenciada esse regime da heterossexualidade, né? Então, os alicerces, né, seriam essa ideologia da diferença sexual que encontraria reforço no que eu chamei antes de sustentáculos. Então, o casal, a família, os direitos de herança, os direitos sucessórios e por aí vai. Seguindo perspectivas de Carol Paterman, a autora vai dizer que o contrato social é um contrato heterossexual, remetendo, né, à própria ideia dos contratualistas que pensaram a relação entre indivíduo e sociedade. Apesar desse contrato supor que as pessoas nascem livres e iguais, certos grupos são subordinados por raça, sexo e classe, não sendo iguais perante a lei. Esse é o foco da crítica e do apontamento de uma contradição na própria definição desses estados, apesar, digamos assim, da dimensão recente, né, de uma constituição que foi apresentada em 1991, como o caso da Constituição colombiana. Então, para Carol Paterman, o contrato social é implantado a partir de táticas de sujeição materializadas na própria imaterialidade desse contrato sexual. a divisão do trabalho teria delimitado o mundo nessas duas esferas de público e de privado, e a própria esfera da privada foi construída na associação a seres considerados dependentes, né? Portanto, mulheres não aptas para a necessária neutralidade e imparcialidade implicada nesse pacto social, né? Então, o que essa autora está argumentando e a Ruth Curiel está concordando, né, com os aportes dela, é que esse pacto supostamente realizado entre pessoas livres e iguais, desde a sua concepção, já excluía as mulheres. E não por acaso esse pacto vai dar origem, né, a uma nação heterossexual com essas marcas e com esses processos de exclusão que não são meros efeitos adversos, né? Eles são constitutivos desse formato ou dessa modalidade. Um outro tema abordado para a autora, que se relaciona tanto às perspectivas do feminismo decolonial como a relação entre nação e heterossexualidade, que eu comentei anteriormente, é o debate que a autora vai fazer sobre o tema da identidade, né? Então, eu comentei que a autora é profundamente engajada nas questões políticas de Abi Ayala, seja através dos seus escritos, seja através das suas atividades culturais e artísticas, e é dessa posição, é nesse sentido que ela vai tecer em vários dos seus artigos considerações sobre o tema da identidade. Ela, inclusive, no início dos anos 2000, esteve no Brasil realizando trabalho em perspectiva etnográfica sobre associações de mulheres que se diziam feministas ou afrofeministas. E o resultado dessa pesquisa está sistematizado num artigo que eu vou deixar aqui referenciado também, que é bem interessante a forma como a autora de fato encara uma questão polêmica, mas central para a gente compreender mobilizações por direitos no campo feminista, né? Para fora desse movimento também, mas eu vou me deter aqui nessas questões, né? Então, o primeiro ponto que a autora vai chamar atenção, né, é que a identidade ela precisa ser uma pergunta, né? Então, como diferentes coletivos, como diferentes segmentos do feminismo, como diferentes movimentos de mulheres percebem e acionam essa noção, né? Então, a autora vai ser bastante honesta no sentido de apontar desde o princípio para a polêmica, né, envolvida no tema da identidade, em acusações de identitarismos, mas ela vai propor a sistematização, digamos assim, de algumas vantagens e alguns perigos desse tema da identidade em face aos movimentos sociais. Primeiro, cabe dizer que o tema das identidades, ele é justamente um tema que envolve subjetividade e ação política, né? Então, por isso, o que a gente pode considerar como uma política da identidade colocou muitas mulheres, e especificamente ela fala muitas mulheres negras, no dilema que, por um lado, entendiam a importância de afirmar a negritude como uma estratégia necessária à luta política, mas, por outro lado, tem o problema de reforçar estereótipos e auto-exclusões, né? E esses problemas também poderiam fazer perder de vista as causas reais do racismo, né? E como combatê-las. Então, dizendo de uma forma um pouco esquemática, o que a autora vai apontar é que as identidades, de uma maneira geral, mas especificamente as raciais, elas têm riscos, né, de resultarem em essencialismos, em etnocentrismos, em não assumir que as próprias categorias de classificação, mas também categorias de identificação, são socialmente impostas, justamente por aquele movimento, por aqueles processos coloniais que eu já me referi. Mas a autora não ignora as vantagens, principalmente no que concerne às identidades funcionarem como estratégias de sobrevivência, tanto do ponto de vista humano e individual, como do ponto de vista político. As identidades permitem a reafirmação subjetiva e radical das experiências. Então, ainda que a autora considere, né, que a luta continua a ser uma luta pela descolonização, que se oponha a qualquer imposição de autenticidade ou de universalidade, de generalização da experiência de mulheres, da experiência de mulheres negras, acionar as identidades em alguns casos, inegavelmente ajuda a revelar a memória histórica da colonização e da escravidão e dos efeitos, né, como isso se prolonga hoje em dia, né? Então, o que a autora afirma, sintetizando sobre as identidades, é que faz parte da luta política, né? Reúne ao mesmo tempo um processo íntimo e um processo subjetivo a um processo político, e que esse processo ele necessariamente passa pela construção identitária de sujeitas políticas, né? E ele deve ser uma reafirmação, mas ao mesmo tempo uma desconstrução dessas identidades, né? A autora afirma que a identidade não pode ser um último objetivo, mas ela pode ser uma etapa, ela pode ser um processo, principalmente se essa construção identitária reafirmar valores e denunciar estratégias racistas, coloniais, que estão associadas à desigualdade de poder e a hierarquias na sociedade. Então, com esses aportes, nós compreendemos como que o tema da identidade, ele não é só um tema interessante academicamente, como ele é um tema controverso politicamente, né? Nós vimos em episódios anteriores como que algumas autoras tinham dificuldade e até mesmo rechaço por se identificar, né? Por produzir novas categorias de identificação e se encaixá-las, mas, pelo menos na minha percepção, esse não é o caso de Iote Curiel, né? Que se define como uma ativista feminista, lésbica e também artista, como eu já falei anteriormente. A autora, além de atuar no GLEFAS, que é o Grupo Latino-Americano de Estudo e Formação Feminista, ela organiza um projeto que é conhecido como La Tremenda Revoltosa, que é um grupo de arte política através de tambores. É uma iniciativa bastante interessante. E para finalizar essa discussão, gostaria de trazer um tema que está relacionado às perspectivas de estratégias de luta política em face a questões identitárias, que é o tema da autonomia, né? A autonomia ideológica, autonomia econômica que a autora vai apontar, né? Eu disse que a análise que ela fez de algumas instituições, não só no Brasil, mas também em outros países latino-americanos, né? Organizações de mulheres afrodescendentes ou de mulheres negras feministas, foi um trabalho bastante interessante e algumas das conclusões desse trabalho, principalmente do que foi realizado aqui no Brasil, a autora vai fazer uma crítica à atuação de alguns desses movimentos em torno de autonomia, ou melhor, da falta de autonomia. Seja porque estavam recebendo fundos, do Estado ou de instituições de cooperação internacional, seja porque tinham como único objetivo influenciar políticas públicas. Então, para a autora, eu imagino que de fato trabalhar no Brasil no início dos anos 2000 tenha sido um laboratório que permitiu observar essas questões. Não tem muitos desdobramentos ou muitas análises, né, que a gente pudesse compreender. Bom, então, esses são os efeitos, de uma atuação próxima, né, ao Estado, mas com essa atuação próxima, o que não foi possível obter, né? Então, nesse ponto, pelo menos, eu não achei que a autora aprofundava, mas eu entendo que análises que ela faz sobre nação, inspiradas pelo feminismo decolonial, são análises bastante interessantes que ajudam a gente a compreender o entrelaçamento entre a dimensão do Estado, né, a construção contínua dos Estados modernos, através de bases sedimentadas do colonialismo, né? Então, a forma como esse poder colonial atua nas relações mais cotidianas, através dos corpos das mulheres, mas também dos direitos, né? Que são negados a essas mulheres, negados a mulheres lésbicas de maneira bastante especial. eu espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre Oti Curiel. Campo, um podcast de antropologia, é produzido e editado por Carol Parreiras e idealizado e apresentado por mim, Paula Lacerda. Nós estamos no Instagram como Campo Podcast e temos também um site em que nós apresentamos materiais inéditos. Vocês encontram no endereço www.podcastdeantropologia.com.br. O Campo é um podcast que faz parte da rede Keri Keri, composta por um conjunto de podcasts na área de ciências humanas, produzidos em sua maioria por antropólogas e antropólogos de diversas partes do país. Nesse episódio, nós gostaríamos de recomendar um podcast que é o Mundaréu. E no Mundaréu, antropólogas e interlocutores contam as suas histórias. Para maiores informações sobre a Keri Keri e para conhecer outros podcasts de ciências sociais e humanas, visite Rádio Keri Keri, com K e depois K, no Instagram, e o site radiokerikeri.wordpress.com. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!